Boa noite. Hoje à noite, contentamento versus ganância. Eu gostaria, antes de entrar no assunto, esclarecer algo muito importante. Quando nós fomos pensando neste curso, surgiu esta ideia destes contrários, destes comportamentos, destas qualidades e defeitos. Isto surgiu à base de um texto de Maimônides. É muito importante que vocês soubessem por quê e como surgiu esta ideia. Nesta época do ano, entre Pesach e Shavuot, como já falamos, a gente estuda a ética dos pais, o Pirkei Avot, se chama em hebraico. Um pequeno livro cheio de sabedoria faz parte do Talmud. Maimônides escreveu uma introdução à ética dos pais. Esta introdução se chama Os Oito Capítulos de Maimônides. É um livro fininho, existe em português. E lá o Maimônides está entrando e falando muito dos defeitos e das virtudes da alma. Ele analisa isto como um médico. É muito, muito interessante. E lá ele enumera grande parte dos assuntos que nós falamos aqui. Mas o Maimônides diz, e nós, para não confundir o público, não mencionamos isto, mas eu me sinto na obrigação de falar disto agora. O Maimônides diz que existe o caminho do meio, o caminho correto pelo qual o homem deve andar, o caminho do ouro, e existem os dois extremos. Existe uma extremidade e a outra extremidade. E os dois são defeituosos. O caminho correto a empreender é o caminho do meio. Então, nós aqui falamos na aula de humildade versus orgulho. A verdade, orgulho é uma extremidade em cima, aquele que se acha o melhor possível, altivez, vaidade, arrogância. Existe outro defeito, que também é uma extremidade, bem lá embaixo, que é o rebaixamento. A pessoa se rebaixa demais. A humildade é no caminho do meio. Assim também quando falamos de generosidade e avareza. Generosidade é o caminho do meio entre dois extremos. Um seria a extravagância, aquele homem que esbanja, que joga dinheiro assim, e outro que é totalmente avarento. É muito importante lembrar-se, apesar que nós aqui estamos mencionando apenas como se fosse uma virtude versus um defeito, a verdade é que existe o caminho do meio, que é o caminho correto que o homem deve empreender, e existem duas extremidades. Por exemplo, na aula de hoje, nós temos a ganância, que é a avidez, que nós vamos explicar daqui a pouco na aula. E existe outro extremo, que é a preguiça total, onde não faz absolutamente nada. E existe o caminho do meio, o Shvil HaZahav, o caminho correto, bom para todos, que é o contentamento. Semana passada falamos da tranquilidade e da raiva. Existe um homem raivoso, irado, é um extremo. Existe aquele homem totalmente apático, que é um outro extremo, que não é correto, que não é aconselhado. E existe o caminho do meio, que é a tranquilidade, a paciência. Isto era só para lembrar, e o Maimônides entra em muitos detalhes, e o Maimônides fala lá, interessante para quem tem a possibilidade de ler e se aprofundar no texto, mas Maimônides diz, por exemplo, um homem avarento, o que aconteceu com ele? Um homem que está realmente com a mão fechada, coração fechado, como que ele se cura? Este homem, já que ele é avarento, ele não vai poder somente passar imediatamente para a generosidade. Ele tem que primeiro ir para o outro extremo. Ele vai ter que se comportar durante um tempo com extravagância. Talvez até esbanjando um pouco. Depois ele voltará para o meio. É como uma barra de ferro. Se ela está inclinada de um lado e você quer que ela volte para o meio, que ela seja reta, você tem que reincliná-la para o outro lado para poder voltar ao meio. Por isso, de vez em quando, assim como um médico que está vendo que alguém saiu, o corpo dele não está mais no equilíbrio, saiu do equilíbrio, precisa dar um remédio para voltar ao caminho normal. Assim, espiritualmente, quando alguém, no comportamento dele, não está como se deve, não é um mensch, vamos dizer, ele simplesmente se desviou dos comportamentos nobres, elegantes, como se deve, este homem vai ter que puxar um pouco durante um tempo para um extremo, para poder voltar para o meio, para o caminho do meio. Senhores, contentamento. Nós temos um episódio muito interessante. Dois irmãos, Esaú e Jacó. Em português, Jacó e Esaú. Irmãos gêmeos, mas totalmente diferentes. Cada um deles deu nascimento a nações diferentes. Uma nação de Israel, outra nação de Roma. Estes dois irmãos, após 22 anos, se reencontram. Havia ódio no coração de um contra o outro, mas finalmente eles se reencontram. Os dois, Deus abençoou. Jacó está voltando da casa do tio dele, Labão, próspero, com abundância, gado, rebanho, empregados. Esaú também está muito bem de vida. E os dois se reencontram. E os dois vão se apresentar um para o outro. E aqui a gente vê, numa frase, como que uma pessoa se apresenta, quem ele é. Olha bem. Esaú chega para Jacó e fala para ele, Yesh li rav, achi. Meu irmão, eu tenho muito. Jacó estava mandando para ele presentes. Eu tenho muito. Jacó está dizendo que Hanani Eloquim, Deus me abençoou, Yesh li kol, eu tenho tudo. Olha a diferença. Um falou, eu tenho muito. Outro falou, eu tenho tudo. Quando alguém fala, eu tenho muito, Yesh li rav, o que significa? Tenho muito e quero mais ainda. Muito significa insatisfeito. A pessoa quer mais ainda. Ele está cobiçando, ele está querendo mais e mais. Nos livros místicos dizem, isto se chama rav, rav. Me dá, cada vez mais, eu quero mais. Isto é o símbolo de saúde. Jacó, Yesh li kol, eu tenho tudo. Não me falta nada. O que Deus me deu, eu estou contente com isso. Isto são duas personalidades. Quando Noé estava na arca, no final do dilúvio, num certo momento ele mandou a pomba para fora e ela voltou com um ramo de oliveira. O que significa este ramo de oliveira? A gente pensa que significa a paz, como alguns dizem. Diz o Talmud o seguinte. O ramo de oliveira, a pequena pomba trouxe e disse o seguinte para Deus. Ribono shelolam, mestre do mundo. Yehei mezonotai, merurim kazayit, viyu alecha, velot loyim bibne adam. Que seja minha parnassá, que seja meu sustento, amargo como a oliva, como a azeitona, como o ramo de oliveira, mas que venha de ti, Deus, e que não seja doce que venha dos homens. Não quero depender dos homens, eu prefiro que venha de ti, Deus, mesmo se precisa ser amargo. O homem tem que ser contente e feliz com o seu quinhão. Extrair o máximo do que Deus dá para ele. Isto que é muito importante. Nós temos no Pirkei Avot, na ética dos pais, que se estuda esta época, Kach hidarka shel Torah. Qual é o caminho de adquirir a sabedoria da Torá? Pat bamelach tochal. Come pão com apenas sal. Maim bamsorah tishte. Bebendo água. Ala aretz tishan. Dormindo no chão. De vez em quando se privando de certos luxos. Ashrecha vetovlach baolam hazeh ubaolam haba. Você será feliz e bom neste mundo e no mundo vindouro. E olha aqui que os nossos sábios continuam dizendo. Al tilavel leshulchanam shel melachim. Não procura a mesa dos reis, as honrarias e as glórias dos monarquias. Sheshulchancha gadol mishulchanam, porque tua mesa é maior que a mesa deles. Shekitrecha gadol mikitran, a tua glória, a tua coroa é maior que a deles. שישלם לך שכר. את דאוז אפיאל, que lhe dará a cada um. Os nossos sábios já disseram, o homem não deve pensar que procurando a mesa da honra, da autoridade, da glória, a coroa do monarca, é isto que vai trazer para ele felicidade. Não necessariamente, senhores. O Talmud diz a Gemara em Psachim, olha isto. Echol betzal, come pouco, come aqueles pequenos doces. Chef Batzel, senta na sombra, velo tochal avazim vetarnegolim. Não come patos e galinhas. E não come carne gordurosa. Vehe lipcha rodef alecha, para seu coração lhe dar muito trabalho e muitas dores. E naquela época, antes da medicina moderna, sabe? Come coisas leves, simples, simplicidade. Moshe Rabbeinu, o maior dos profetas, não hesitou em falar para Deus após o bezerro de ouro, após o pecado do bezerro de ouro. Ele disse bem claramente: Deus, bishvil kesev vezahav sheishpat alehem, por causa do ouro e da prata que você deu em abundância para este povo, surgiu este bezerro de ouro. Qual foi a grande bênção que Moshe abençoou antes de falecer? Você sabe que Moshe, igual a Yaakov, que abençoou seus 12 filhos antes de falecer, Moshe abençoou as 12 tribos. Para uma tribo, ele deu uma bênção muito especial. A tribo de Naftali. Escuta bem a linguagem que ele disse para ele. Naftali sva ratzon, o malé birkat Hashem. Naftali, que você seja satisfeito dos favores que faz. O malé birkat Hashem, isto é cheio da bênção de Deus. Se alguém é capaz de ser satisfeito de todos os favores que fazem para ele, a maior bênção possível. E olha no Rashi, é interessante, Rashi, o comentarista, o exegeta por excelência, o que ele fala? Ele fala o seguinte: Vehaita arzo, svea kol ratzon yoshvea. A terra de Naftali, já que cada tribo recebeu um quinhão, uma parte na terra de Israel, a terra de Naftali, não que ela era mais fértil que as outras terras, mas ela tinha a peculiaridade que os habitantes eram satisfeitos com o que crescia. Isto fazia deles homens felizes. Nunca que a terra, aquela terra era melhor, mais fértil, mais abundância. Não. A grande bênção era sva ratzon, seja satisfeito. Infelizmente, o homem não sempre é capaz de aplicar isto na sua vida. O homem normalmente não tem a habilidade de ficar contente com as circunstâncias que o cercam. Deus nos abençoa, Deus manda tudo de bom e de melhor, e ainda a gente está insatisfeito. É como um homem que tem um tesouro na sua frente e falta a chave. Falta simplesmente a chave. E o Talmud já diz que faz parte da natureza humana. O Talmud diz: Mishigesh lo mané rotze matai. Quem tem 100 moedas de prata, ele quer 200. Mishiesh lo mataim, rotze dalet meot. Quem tem 200 moedas, ele quer 400. Por isto que é tão difícil o homem chegar a apreciar, a ser contente com o que Deus o abençoou. Por isto também, no Pirkei Avot, quando vem a definição de quem é rico, eis o Ashir. O homem satisfeito com sua sorte. O homem satisfeito com sua parte. Com seu quinhão. Este é o homem rico. O homem rico pode possuir milhões e bilhões. Mas se ele quer mais, ele não é rico. Ele se acha pequeno. Ele quer mais ainda. Ele é pobre. Porque ele quer mais. Ele acha que ele não ainda alcançou o que ele quer. Rico é apenas aquele que realmente está satisfeito ou com o que ele quer. Isto é absolutamente e sem dúvida nenhuma a verdadeira riqueza. O homem Por natureza, quando está frio, ele quer o calor. Quando está quente lá fora, ele pede que venha o ventinho. E assim, o dia que um homem não se satisfaz. A gente conta a história famosa de um homem que estava trabalhando, e o trabalho dele era bater na rocha. Ele estava batendo na rocha, extraindo pedaços de pedra. Era um dia de sol. Este homem humilde, ele viu isto a cena, trabalhando duro, suando. O sol estava batendo. Puxa, olha este sol tão forte. Esquenta a terra, traz calor e luminosidade. Tomara que eu podia ser o sol. Milagre. Deus resolveu uma vez, vamos dar para ele esta oportunidade. E de repente ele se torna o sol para pouco tempo. Maravilhoso. O poder de esquentar, de iluminar. De repente passa na frente dele uma nuvem. A nuvem escurece o sol. A nuvem pode parar o sol. Tomara que eu possa ser nuvem. Ele se torna a nuvem. De repente vem um vento. E o vento leva a nuvem. Que tem coisa mais forte. Tem coisa mais forte que a nuvem, o vento. Ele pede para ser o vento. Ele está tão feliz. O vento anda, manda os barcos, os navios, e faz. De repente, o vento se encontra na frente de uma grande montanha. E lá o vento não pode fazer nada. Tem mais forte que o vento. Ele pede para ser montanha. Bonito, montanha, excelente. De repente, ele está sentindo, alguém está batendo em cima da montanha. Alguém está batendo em cima da rocha. Tem mais forte que a montanha. Quem é? Este homem está batendo a rocha. Ele se torna o mesmo pedreiro que ele era antes. Isto é realmente a vida. Nós sempre procuramos e procuramos, e a gente pensa que a felicidade está no outro canto, quando, na verdade, o que nós estamos fazendo para nós, para a missão desta alma, é a melhor forma possível. Se alguém quer realmente chegar a esta virtude, que é uma das maiores virtudes que existe, que é o contentamento, a satisfação, sameach bechelko, feliz com seu quinhão, a pessoa precisa ter acesso à primeira aula, que é a sabedoria, que é a Torá. Porque ele tem que ter objetivos. Ele tem que saber que ele veio aqui com uma missão. O homem tem que saber que existem valores eternos. Existem valores passageiros. Existem prazeres momentâneos. E existem coisas muito mais. Ele tem que saber que ele pertence a alguma coisa. Sabendo, estudando, entendendo o objetivo, o ideal, o motivo pelo qual ele foi criado, qual a missão do povo de Israel. Sabendo tudo isto, o homem tem chance de realmente, pouco a pouco, incutir dentro de si, através do estudo e da repetição dos atos, melhorando seu caráter, esta grande virtude que é o contentamento. O homem, e a gente volta, temos que voltar um pouco ao defeito para entender a virtude, não tem outro jeito. O homem tem esta insatisfação, o homem tem realmente esta ideia exagerada da felicidade alheia. O grande problema do descontentamento, se a gente pode falar assim, é a comparação. Quando o homem começa a comparar, tem certos homens que têm tudo para ser feliz. Não falta absolutamente nada. Deus abençoe eles com saúde, com família, com filhos, com sustento, com prosperidade. Tudo o que vocês querem eles têm. Mas cada vez que eles olham para o lado, o que eles estão vendo? Eles estão vendo que alguém tem mais ou melhor. É isso que acontece. Eles não conseguem. Simplesmente eles não conseguem colocar na prática isto, porque tem a comparação. E a comparação, normalmente, é muito mais com os desejos que com as necessidades. Se cada um de nós faz um pequeno balanço verdadeiro, a gente não compara as necessidades. São, normalmente, com coisas a mais. E isto faz parte do homem. Isto é gravíssimo. Um dos nossos grandes poetas, o judaísmo, Al-Khwarizmi, ele escreveu o seguinte: um escravo é um homem contente com sua sorte, um homem livre contente com sua sorte. O homem livre, ele é um escravo, porque ele busca algo a mais. Ele não está contente com o que ele tem. E isso é absolutamente verdade. O homem não está, o homem está querendo trocar. O homem pensa que o jardim do outro está mais verde. E não é o caso. Se conta a história. Uma vez tinha no mesmo quarto um homem que tinha um pequeno passarinho, um canarinho. Um canarinho? E um peixe dentro do aquário. Era um dia muito, muito calor. Obviamente o peixe estava olhando para aquele canarinho que está lá no alto cantando bonito, ele estava com inveja. O canarinho que estava lá no alto, ele estava pensando, que calor, como deve ser bom realmente lá nas águas, no frio, nadando na piscina, uma maravilha. Não sei como, mas aquele dono da casa percebeu que um está olhando para o outro demais. O que, que ele fez? Ele pegou aquele canarinho e enfiou no aquário. E pegou aquele peixe e enfiou na gaiola. Vocês podem imaginar o que, que aconteceu. Isto é mais ou menos o que, que acontece conosco. Não adianta o homem tentar desejar e cobiçar e mudar de ambiente. Que muitas vezes não é nem feito para ele. Pode ser perigoso para ele. Não é para você. Um peixe não pode ver fora d'água. Um pássaro não pode ver sem oxigênio. Absurdo. Conta a história que tinha um homem casado com uma esposa. Ele era cego e não sabia que a esposa era extremamente feia. Ela estava surda e não sabia que ele é um homem extremamente raivoso, se irrita facilmente e grita. O casal vivia em paz. Estava tudo em ordem. Um belo dia chegou um homem, um médico, recém-formado, que queria ser inteligente e queria mostrar que ele é capaz. Ele falou que pode solucionar o problema. E fez uma cirurgia, tirou a cegueira de um e a surdez do outro. Senhores, duas coisas para tentar tirar esta obsessão nossa. Eu estou usando a palavra nossa porque faz parte da natureza humana. Se os nossos livros falam disto, é porque realmente faz parte de pensar de forma exagerada que a felicidade alheia é tão grande. A primeira, ninguém sabe o que, que acontece na casa do outro. Isso é a primeira coisa. Ninguém sabe absolutamente nada o que acontece na casa do outro. Simplesmente. Alguns aparentam ser felizes. Alguns têm muitos, mas falta outra coisa. A gente quer trocar, mas como que nós queremos trocar? Nós queremos trocar a mansão deste, a saúde daquele e a família do outro. Isto não é a troca correta. Se quer trocar, faz a troca de uma vez. Troca a tua vida pela outra. De repente, ninguém quer trocar tão rapidamente. Cada um tem seu pequeno, a gente fala em inglês. Cada um tem seu pacotinho. Isso mesmo. E mesmo se a outra pessoa está feliz, está totalmente feliz, e que Deus manda felicidade para ele, que a gente possa ver a felicidade de cada um, e mais ainda. A primeira coisa é apreciar o que, que nós temos. Isto que falta. Não tendo apreciação, tem depreciação. Infelizmente. O Talmud diz, eis erushote. Quem é o tolo? Quem é o bobo? Abed mashenot nimlo. Aquele que perde o que, que dá para ele. Isto é, literalmente, se dá para alguém alguma coisa, ele perde, ele não tem senso de responsabilidade. Mas um pouco figurativamente. Aquele que não aprecia o que te deram para ele. Te deram tanta coisa. Quem é um homem que não tem virtudes? Existe um homem que tem só defeitos? Existe um homem que não está abençoado? Se não é com a família, com bens, com felicidades? Com alguma coisa? Só como que você está depreciando isto tanto? Isto que não está bom. A felicidade está lá. Nós temos que percebê-la. Perguntaram uma vez, um rabino perguntou para uma velha senhora: como você está se sentindo? Falou: estou me sentindo muito bem. Mas isto me deixa sentir muito mal, porque eu sei que eu vou piorar daqui a pouco. Ela está se sentindo muito bem. Mas cada vez que ela se sente muito bem, ela se sente muito mal. Por que ela se sente muito mal? Porque ela sabe que logo vai piorar. A gente tem que apreciar o que, que nós temos. Isto é a primeira coisa. E infelizmente, a gente só aprecia quando não está mais estas coisas. Tinha um americano de Nova York, Long Island, via uma vida. Ele foi passar as férias lá nos Caribes. De repente, coitado, naquelas férias, de repente foi aquela época do furacão. Ele ficou preso lá uma semana. Parou a eletricidade, parou a televisão, parou o telefone, não tinha água canalizada, não tinha nada, o teto se foi, a cama, ainda bem que ele tinha onde dormir, nem comida, nem comunicação, absolutamente nada. Vocês podem imaginar o inferno, sem falar do avião. Após uma semana, acalmou. Aquela época do furacão, todo mundo sabe. Finalmente, ele saiu de lá. Vocês podem imaginar a felicidade quando ele entrou na casa dele. Pegou um telefone e não acreditava que os dedos pôde conversar com alguém. Foi no interruptor. Pô, tem luz. Tem televisão. Tem rádio. Tem água. Tem gás. Durou uma semana. Uma semana depois, já esqueceu, se acostumado, está tudo bom. A gente simplesmente esquece de tudo que nós temos de bom e de melhor. É por isso que aquele rabino era muito inteligente, aquele rebe. Quando o Hassid veio se queixar que a casa está pequena, e que não tem lugar, e que ele está vivendo no aperto, com dificuldade, o que disse o Rebbe para ele? Todo mundo conhece a história. Sabe o que? Pega a vaca que está no estábulo, leva para casa. Ele viu se queixar uma outra vez. Leva o carneiro. O Hassid sabe que quando o Rebbe manda, não tem discussão. Ele não entendeu. Ele está se queixando que falta lugar. E o Rebbe manda colocar. Depois o Rebbe mandou colocar mais 2, 3 animais domésticos. O Hassid não aguenta mais. Ele está com a esposa, com os filhos, dormindo numa cama, na outra cama, estão todos. Todos os animais. Após 2 semanas, o Rebbe pouco a pouco disse para ele: tira a vaca da casa. Depois, o carneiro, o cabrito. De repente, o Hassid se sentiu tão bem. Olha, mas como esta casa ficou grande. Inacreditável. Isto é parte da realidade. A gente pensa que está melhor, que a solução dos nossos problemas está longe, está do outro lado, que o vizinho está vivendo melhor. Não é. Você tem um potencial, você tem forças que Deus te deu, você tem capacidade, você tem seu caminho, você tem sua missão. Não dá para viver a vida do outro. Pode ser que seu marido não é o homem mais inteligente da Terra. Mas ele é o melhor marido para você. Pode ser que sua esposa não é Miss Brasil. Mas ela é a melhor esposa para você. Isto que é importante. Uma pessoa se conscientiza disto. Que abaixo da roupa foi abençoado. Numa união. Isto permite que o casal vá enfrentar, apesar das tempestades, sabe que um efeito para o outro. Se conta a famosa história de uma sinagoga em Praga. Me parece que a sinagoga mais lixo, não me lembro o nome dela, o doador que deu esta sinagoga, o mecenas que ofereceu dinheiro para construir este templo, como que ele se tornou rico? Era um homem simples, pobre. Ele vivia em Praga, mas ele estava um belo dia na sua casa tão simples, um homem que vivia realmente, eu diria, uma vida de dificuldade. Um belo dia ele teve um sonho, ele tem um tesouro que se encontra numa cidade vizinha, em Presbo, Bratislava, embaixo da ponte, Lá tem um tesouro enterrado. E o sonho se repetiu algumas vezes. Algumas vezes, ele pensou, deve ser verdade. Ele não hesitou. Foi até lá, empreendeu o caminho, chegou lá, e à noite, quando ninguém ouviu, ninguém veio, ele pegou e começou, ele tirou a pá e começou a cavar. Cavou aqui, cavou lá, cavou, cavou. Nada. Cavando algumas horas, isto fez algum barulho. Até quando os guardas resolveram ver o que está acontecendo. O guarda desceu lá embaixo. Tem um homem cavando. Isso era muito simples. Falou, olha, vou lhe falar a verdade. Eu tive um sonho que tem um tesouro aqui embaixo da ponte. E eu resolvi desenterrá-lo, tentar ver a minha chance. O guarda falou para ele, o que você acredita em sonhos? O que é esta coisa? Sai daqui. Eu também tenho sonhos. Ontem à noite eu sonhei, ele disse, que tem um homem lá em Praga, numa pequena cortiço que vive em uma pequena casa. Ele começou a descrever a casa dele, que atrás do forno embaixo tem um tesouro. O judeu ouviu isto e falou, muito obrigado. Ele viu pela descrição que era exatamente a casa dele. Ele não hesitou, voltou para casa, quando todo mundo estava dormindo, ele começou a mexer. E não foi a surpresa dele ir atrás do forno, baixo bem lá, ele achou uma caixa de moeda. Este homem, obviamente, não se deixou cair pelo teste da riqueza. E a primeira coisa que ele fez foi pensar naquele que mandou para ele este dinheiro. Porque Deus queria não apenas mandar para ele um pouco de abundância, um pouco mais facilitar, um pouco de conforto para este judeu, mas Deus também queria mandar para ele uma lição. Que a gente pensa que a felicidade está na ponte da outra cidade, quando ela está na nossa cozinha, quando ela está dentro da nossa casa, não precisa ir tão longe. E este homem ofereceu uma linda sinagoga que até hoje. Não vamos se prolongar demais, mas existem histórias destes em todos os livros. Não apenas na literatura judaica, não apenas no Talmud. Se conta do famoso poeta persa, Saadi. O famoso Saadi. Ele disse que nunca lhe faltou nada. Ele sempre se achava satisfeito. Até que um belo dia, ele se encontrou numa certa circunstância sem sapato. Ele se sentia mal. Ele se sentia realmente descontente. Ele estava infeliz. Quando, de repente, andando na rua, sem sapato, descalço, ele encontrou uma pessoa sem pernas. Ele entendeu que ele deve calar. Isto consta em vários lugares. A gente tem que saber. E isto é parte da nossa vida. Aceitar o que Deus manda. Nós acreditamos na divina providência. Deus é bom. Tov Hashem, Rachamav al kol ma'asav, tem piedade de todas as suas criaturas. Quer apenas nosso bem. Qual foi a grandeza de Nahum Ish Gamzu? Nahum Ish Gamzu era um homem que para cada coisa ele falava Gamzu le tova. Isto também é para o bem. Rabbi Akiva falava tudo o que Deus faz é para o bem. Estes homens eram capazes de enxergar, mesmo na adversidade, se contentar com o que eles tinham. Isto era a grandeza destes homens. Muita gente não consegue o contentamento. Já gostariam, já realmente gostariam de ser felizes, de se contentar com o que eles têm, mas alguma coisa não deixa. O que é? O medo do futuro. Já ganhou um carro, já está com medo que amanhã ele vai bater. Ele ganhou uma roupa nova, está pensando que amanhã vai rasgar. A pessoa não consegue a tranquilidade. Já foi abençoado, já tem, está contente. Mas ele está preocupado. Não consegue retirar a preocupação. Não consegue retirar o medo. Ele já está pensando algo que vai tirar o que ele tem. Isto, senhores, é falta de confiança em Deus. Nós temos que aprender dos nossos antepassados. Lá no deserto, apesar deles todo dia comer pão celeste, 40 anos estava caindo a maná do céu, todo dia, com o gosto que se queria. Não faltava absolutamente nada. Mas havia uma regra. Não dá para estocar maná. Impossível. O que se colhia naquele dia, era para aquele dia. Se você deixava, se sobrava, apodrecia. Todo dia tinha que pegar de novo. Exceto no Shabbat, que na sexta-feira caía uma porção dupla. Era impossível guardar maná. E isto não é tão fácil. Como a pessoa ir dormir, como a mãe dormir e não ter o leite na geladeira para amanhã, o pão dos filhos, deixa uma certa preocupação. Mas isto era a grande fé dos nossos antepassados. Não faltou um dia. Eles sabiam, a promessa de Deus está aqui. Hazan et ha'olam kulo betuvo. Aquele que alimenta o mundo inteiro com sua bondade. Não falta alimentação no mundo. Falta distribuição. Alguns pegam demais. Não deixam para os outros. Isto sim. No mundo animal, é o contrário. Você sabe que em pesquisas biológicas ou do mundo animal, zoologia, a vaca come igual, tanto no inverno como no verão. Isto é comprovado. Portanto, no entanto, no inverno a vaca não engorda. No verão, ela engorda. Foram pesquisando os cientistas, obviamente. Eles chegaram à seguinte conclusão. Uma conclusão interessante. No inverno, a vaca se alimenta do capim, da comida, da ração que tem, mas não é no campo, é no estábulo. Estou falando dos países europeus do Mediterrâneo. No verão, a vaca se alimenta no pasto. Quando ela está no pasto, nos campos, ela está vendo a comida à frente dela. Deixa ela tranquila, despreocupada. Quando está no estábulo, ela está vendo apenas aquela ração que está na frente dela, um pouco mais, ela fica preocupada. A preocupação não permite engordar, não permite a satisfação, não permite o contentamento. Isto é um comportamento animal. Isto é bom para a vaca. Isto não é bom para o ser humano. O ser humano, ele não se preocupa, porque ele sabe que Deus manda. Ele tem fé, ele acredita. Que tipo de vida é isto? A pessoa vive numa ansiedade tremenda. Será que daqui 10 anos meu filho vai ter bastante para poder ir na faculdade? Quem diz que ele vai pegar uma faculdade paga? Talvez ele entre numa... Talvez vai ganhar uma bolsa. Talvez ele não vá para a faculdade. Talvez ele ganhe a cena. Ele não sabe o que, que é isso. A pessoa, muitas vezes você vê pessoas que simplesmente a preocupação do futuro, uma preocupação totalmente infundada. Não estou falando de preocupações fundadas, reais. Estamos falando de coisas que deixam eles numa ansiedade que não permite eles ter um contentamento. Ser felizes com o que eles têm agora. Saiba aproveitar o que você tem agora. Deus te mandou para agora. Para você realmente ter conforto, viver bem. E por isso, os nossos sábios não têm nenhuma dúvida a respeito do comportamento disto. Eles dizem claramente que aquele homem, Mishe Yeshlo Pat Besalo, quem tem pão na cesta e pergunta o que eu vou comer amanhã, isto é um homem de pouca fé. Miktane Emunah. Eu estava lendo numa revista americana, faz pouco tempo, um professor de faculdade, na faculdade de psicologia, fez um teste, ele entrou na classe, 250 alunos. Ele falou para cada um, pega um pedaço de papel e cada um escreve, por favor, o que lhe falta, levando em conta o que vocês têm, o que lhe falta para ficar felizes nos próximos 2 meses. E me entregou o papel. Cada um escreveu alguma coisa. Alguns muitas coisas, alguns poucas coisas. Cada um escreveu. Ele, nas conclusões desta pesquisa, ele escreve o seguinte. Um professor argentino, nada a ver com o judaísmo, pesquisa em uma faculdade de psicologia. Um, ele diz, não teve um que deixou a folha branca. Em outras palavras, não teve um que podia se satisfazer e dizer que ele está feliz com o que ele tem. O professor disse bem claramente, leva em conta o que vocês já têm, o que vocês precisam é. Dois, ele escreve lá, todos os alunos, 96%, eram de classe alta. Não média, de classe alta. Em outras palavras, todos vêm de casas bastante prósperas, afortunadas, onde não falta nada. Cada um preencheu o papel. Alguns com coisas exageradas. Cada um. Em outras palavras, o que a gente vê? O homem quer mais. Ele se acostumou a pedir. Ele não se contenta cada vez mais. E isto se chama a ganância. Quando ele entra neste campo, ele quer mais, não uma ambição positiva, mas querer bens materiais. Pensando que isto vai trazer a felicidade. Aumentando e querer mais. Em inglês se chama greed. Em francês, avidité. Cada vez mais. Isto é um tremendo defeito. É uma coisa que não tem fim. Se a pessoa cai nisto, ele quer cada vez mais, ele não vai encontrar a felicidade. Sabe por quê? Ele nunca vai ter o que ele quer. Porque ele não quer o que ele tem. Vocês estão me entendendo? Ele nunca vai ter o que ele quer. Porque o que ele tem, ele não quer. Ele quer mais. Um exemplo disto. Vamos pegar um exemplo no mundo judaico. E talvez depois no mundo não judaico. O exemplo típico do homem ganancioso é Haman. Na história de Purim. Haman era um homem abençoado. Família grande. Boa. Esposa dedicada. Riquíssimo. Quem lê um pouco a Megilat Esther com os comentários e a lei oral, era um homem que possuía muitas propriedades. Ele era quase o número 2 do império que era uma hegemonia acima do globo. O império persa naquela época ia da Etiópia, na África, até a Índia, na Ásia. 127 províncias. Ele era o número 2 após Assuerus, Ahasverus. Poder não lhe faltava. Glória não lhe faltava. Honra não lhe faltava. Dinheiro não faltava. Família. Mas ele tinha uma obsessão. Ele tem que ser honrado por todos. E quando aquele Mordecai na rua não lhe deu a homenagem que ele achava que merecia, o que Haman disse? Isto que é interessante. Haman não disse, bom, eu tenho riqueza, tenho família, tenho honra. Está me faltando este, eu vou tentar dar um jeito. Não. Haman está dizendo no texto, já que Mordecai não se curva na minha frente, Lo Shoveli, ele fala, é como se eu não tenho nada. Tudo que ele tem, ele considera nada, enquanto que ele não conseguiu o objetivo dele de ter a honra máxima. Se ele fala tudo o que ele tem, riquezas, honras, poder, família. Tudo isto não importa, como nada. Isto é grande, isto é grande. A pessoa cobiça, ele cobiça poder e riqueza, e para isto, tudo é justificável. Tudo é permitido. Pode perder a moral, pode perder a ética, pode perder a sanidade e a saúde, amizades, tudo. O homem pode pisar em cima do outro para o sucesso próprio. Isso é ganância. Coisa gravíssima. Não é mais uma ambição, é um apetite inflado. é algo que não tranquiliza enquanto que ele não tem. A pessoa realmente precisa de tudo. Isto leva a um ódio tremendo. Os nossos sábios dizem que o segundo templo foi destruído. O primeiro, Betamigdash, o primeiro templo de Jerusalém, foi destruído com graves pecados. Havia idolatria. Havia até assassino. O segundo templo, não. O segundo templo, havia judeus observantes. Mas os nossos sábios dizem eles gostavam do dinheiro a tal ponto de se odiar um ao outro. O ódio era terrível. Um ódio gratuito. Um ódio sem motivo. Isto é o perigo. Alguém que joga num cassino. Isto é um exemplo do mundo não judaico, talvez. Todo mundo sabe que aquelas máquinas são feitas de tal forma que poucos são aqueles que ganham. E sempre as casas de jogo ficam. Já ganhou uma vez, uma segunda vez, mas não para. E lá ele vai investir tudo que ele ganhou para perdê-lo de novo. Ele sabe que vai perder. Mas é a vontade, aquela vontade tão forte, aquele cobiço, um dos 10 mandamentos, não cobiçará. E uma coisa só vai fazê-lo parar. Quando o bolso estava. Por isso, os nossos sábios dizem: um homem não atinge nunca todas as suas paixões. Interessante o texto que o Talmud diz: Em Adam met vechatzi ta'avato beyado. O homem morrendo não consegue preencher metade de seus desejos. Por quê? É simples. Se ele tem 1 milhão, ele quer 2. Se ele morreu com 1, não basta para ele. Não foi o que ele queria. E normalmente ele quer 4 já. Se um homem não vai atingir tudo o que ele quer de qualquer jeito, por isso os nossos sábios recomendam moderação. Você pode gostar de um corpo de vinho, mas não da embriaguez. Você tem que ser capaz, um dia, também de apreciar uma torrada apenas. Não vai ser exatamente aquilo que é o cardápio que você quer. Uma pessoa que faz uma dieta correta, ele come o pouco que ele tem com o mesmo gosto que um homem come com um guloso, que come de forma glutona, um prato cheio. É uma questão de educação, moderação. Os nossos sábios dizem no Pirkei Avot, seja o rabo dos leões, mas não seja a cabeça das raposas. O rei Salomão, mais sábio dos homens, já disse: O rei Kesev lo yisba Kesev. Aquele que gosta de prata não vai se satisfazer com prata. Ele vai querer mais e cada vez mais. Isto é realmente a forma que o homem foi criado, mas ele tem capacidade de reeducar isto. Se um homem, você dá para ele suas necessidades, ele vai pedir conveniências. Recebeu as conveniências, ele quer luxo. Finalmente já recebeu luxo, ele vai exigir elegâncias. Até tolice, até loucura. A não ser que ele coloque limites na sua vida. A não ser ele coloca Torá, comportamento, ética, Deus, dentro da sua vida. Neste momento, se ele aprecia, ele sabe que Deus dá para cada um o que ele merece. Se ele consegue chegar realmente a apreciar o que ele tem, ele é um homem feliz. E aqui, eu quero dizer, existem duas formas da pessoa apreciar. Existe uma, o homem tentou fazer grandes negócios, ser um grande bilionário, não deu. Não deu, só vamos fazer o que os nossos sábios dizem no Pirkei Avot, Sameach Bechelko, vou ser feliz com meu quinhão. Isto é uma forma. Existe aquele homem que sabe parar na hora certa. Não corre demais. Fez o que precisa, ganhou o que precisa. Ele com seus netos vão poder viver uma vida feliz. Ótimo! Ele sabe parar na hora. Este homem inteligente. Ele não se entrega à ganância. Ele não cai nestas paixões que nunca ele vai preencher nem pela metade. O Midrash nos diz uma coisa interessante. O rei Salomão diz nos provérbios: Adam, homem, lech etzel nemala velamet. Vai e observa a formiga e aprende. Até de uma formiga se pode aprender. Diz o Midrash o seguinte: foram observar, os sábios do Talmud resolveram observar a formiga. O que que viram? Eles viram, você sabe que as formigas trabalham, elas realmente são operadores de primeira, trabalhos de uma rainha, tudo. Observaram quanto que uma formiga estoca dentro do seu depósito. Pega grãos, pega aqui, migalhas aqui e lá. E observaram que a formiga acumula, ela estoca comida para 1 ano e meio, pelo menos, se não 2 anos. Enquanto que todos sabem que um insecto não vive mais que 6 meses. 1 ano máximo. Em outras palavras, isto que o rei Salomão está dizendo. Não seja como a formiga, não seja bobo. Por que acumula tanto? Não vai usar ninguém. Tudo o que existe neste mundo tem o seu lado positivo. Obviamente, com contentamento, com uma grande virtude. Realmente, não falta exemplos e não falta histórias para contar a respeito. Mas o contentamento é uma virtude quando se trata do lado material. Isto sim. O homem não deve se enganar e pensar que poder, riquezas, etc., vão preencher a sua felicidade. Não tem nada a ver. Mas quando se trata de espiritualidade, o contentamento não é mais uma virtude, se torna um defeito. Lá precisa um pouco da bênção. E vamos explicar isto um pouco melhor. O homem pode estar satisfeito com o que eles têm. Somos satisfeitos com o que temos. Mas não com o que somos. Você não pode estar satisfeito com o que você é. E como você se comporta. Porque se você faz isso, você não progride. Você não avança. Você não melhora. Você não cresce. O homem, quando olha para si, ele tem que achar defeito. Quando você olha para o outro, você tem que ver só as qualidades. Com o olho direito, como a gente contou a história do Rebbe anterior. Para nós, tem que olhar o olho esquerdo, o olho crítico. Realmente temos que achar defeitos ainda. Para poder melhorar, para poder crescer, para poder progredir. Senão não há possibilidade de conserto. Quando se trata de sabedoria, a pessoa tem que querer cada vez mais. Eis é o Chacham, na mesma Mishnah de Pirkei Avot, no mesmo trecho. Quem é o sábio? Pergunta Ben Zoma. Alomed mikol adam, aquele que aprende de qualquer homem, de todo homem, de cada ele aprende alguma coisa. Sempre ávido a aprender. Aqui a avidez é permitida. Você quer aprender? Você quer melhorar? Isto sim. Espiritualmente, aquele que se contenta com pouco é um defeito. Olha, me disse alguém uma vez, você não diz que tem que ter satisfeito com o que você faz? Eu uma vez por ano vou na sinagoga, Yom Kippur, e eu tenho fé em Deus, me usar na porta, eu cedo como matzá. Satisfeito? Não, senhores. Nestes assuntos, não podemos se satisfazer com pouco. Nestes assuntos, você tem que olhar para aquele que faz mais que você. Olha, tem uma palavra tão sábia do Magid de Mezritch. O Magid de Mezritch, ele é o sucessor do Baal Shem Tov. 3 vezes por dia. Nós falamos nas nossas rezas um versículo da Torá. V'yadata hayom v'ashevota elevavecha. Saiba neste dia, eleva para o coração que Hashem o Elohim, que Deus é o Eterno, Bashamayim mimal nosel em cima, valaret mitahat. Três vezes por dia, a gente conclui as nossas orações com esta frase. No Aleinu Leshaber. Perguntou Magid de Mezrich. Alguém tem dúvida que Deus é o único no céu em cima, na terra embaixo? Que a Torá tem que falar uma linguagem desta. Saiba neste dia, veyadata ayom, leva para seu coração, vashevota elevavecha. É uma coisa que a pessoa tem que ser tão frisada. Alguém tem dúvida? Claro, tem Deus um, em cima, embaixo, em qualquer lugar, não tem outro. Diz o Magid de Mezrich o seguinte. O costume do homem é quando se trata da parte material e você fala para ele, olha que lindo carro você tem, fantástico, um Passat, você tem um Quantum. É, mas tem gente que tem um Honda importado. Você fala para ele, mas com aquele que tem Honda, bonito, parabéns, novo carro, tem gente que tem um Cherokee. Também tem tudo. E assim, você fala com ele, mas olha que lindo apartamento que você entrou, parabéns, te trouxe uma mezuzá. É, mas meu primo tem uma cobertura. Você fala com ele, mas a cobertura está linda. É, mas teu vizinho que tem um duplex. E outro tem uma mansão. E outro assim diante. Você fala com o homem, do que você fala? Quando se trata de assuntos materiais, ele sabe sempre olhar para aquele que tem mais. Você fala com ele de judaísmo? Mas, puxa, por que você vem sofrer essa roxana aqui? Menos Kabbalah Shabbat. Fala, tem judeus pior que minha, você sabe que vem só uma vez por ano. Fala para ele. Mas escuta, por que você não vem numa aula? Ele falou, olha, você sabe que eu vou duas vezes por ano, tem gente que não vai nunca. Fala para ele. Mas um pouco de cachê na tua casa, por que não? Fala, bom, você sabe que eu não como porco e camarão, tem gente que come lá fora, tá certo? Sempre você fala com ele as suas espirituais, tem gente pior. Diz o Magid de Mezrich, escuta bem o que ele diz. Viyadata hayom, saiba neste dia, vashivota elevavecha, eleva para seu coração, que Hashem o Elohim, que Deus o Eterno, Bashamayim, no céu, em cima. Quando se trata de assuntos celestes, no céu, Bashamayim, assuntos espirituais, olha sempre para cima. Valaaretz, quando se trata de assuntos materiais, mitachat, olha nas pessoas que são menos que você. Em assuntos de Shamayim, de Irat Shamayim, de temor ao céu, assuntos celestes, quando eu falo para você, venho para uma aula, não me responda que tem gente que não vai. Olha para aquele que estuda Gemara todas as noites. Se eu falo para vir para você com o Kabbalat Shabbat, não me diz que tem gente que nunca vai. Fala daqueles que vão todo de manhã colocar tefilim. Estamos falando para você um pouco de kashrut. Por que você olha para aqueles que não comem nada? Porque você não olha para aqueles que se cuidam com vinho e com pão também. E nos assuntos do céu, para cima. Assuntos terrestres, Valaaretz, você ganhou um Passat Quantum, ou seja, tem gente que vai de bicicleta, e outras de trotineta, e tem outros que vão a pé, e tem aqueles que vão sem sapato, como Saadi, e tem aqueles que vão com bengala, como luta. Em assuntos terrestres, você tem que olhar sempre para aquele que tem menos. Você tem um apartamento? Graças a Deus, um teus, um teto onde dormir? Tem gente que não tem nem um cortiço, nem uma favela, que dorme abaixo das pontes. E não falta. Neste frio também, tem gente que dorme na rua neste frio. Isto é a sabedoria judaica. A pessoa ser capaz de apreciar e lembrar-se que o contentamento é muito bom materialmente. Espiritualmente, fazer para o outro, para uma comunidade, fazer tzedakah, instituições beneficentes, yeshivot, escolas, hospitais, orfanatos, nunca é demais. Nunca se contentar. Melhorar nós mesmos, nunca é demais. Lá não existe sameach bechelko, tô contente comigo mesmo. Não, lá é até perigoso. Lá a pessoa se contentar significa ele se colocou num pedestal, é isto, nunca mais vai mudar disto, não vai melhorar nunca. E se não melhora, cai. Para finalizar, senhores, vamos se lembrar e apreciar o que nós temos. Vamos colocar mais no dicionário nosso, dentro do nosso léxico, um obrigado, um Baruch Hashem, um graças a Deus. Você sabe que o Baal Shem Tov, quando fundou o movimento hassídico no início, ele não parava de viajar da aldeia em aldeia. Ele disse mais tarde que o objetivo da viagem dele era ir e conversar com estas pessoas simples, os camponeses. Ele perguntava para eles, como está? Vos martayit? Adain der Ebeshter. Obrigado, Deus. Ele fazia isto para retirar da boca das pessoas os louvores para Deus, os agradecimentos para Deus. Este pessoal simples, que sofria, que havia um par de sapatos para 10 filhos, apertados, pogromes, perseguições, ignorância. Mas eles souberam falar, Adain der Ebeshter, graças a Deus, está tudo bem. Isto que é importante, apreciar. Quanto mais a gente aprecia, é melhor. Vamos se lembrar que contentamento e paz de espírito, tranquilidade, como falamos semana passada, Menuchat HaNefesh, nada tem a ver com as tremendas riquezas e poderes. Absolutamente nada. Tranquilidade, bem como a satisfação, está no alcance de qualquer indivíduo. É só querer. É um estado de espírito. Qualquer um pode chegar lá. Só apreciar. Tem que ter o dom precioso de saber falar, eu estou satisfeito. Sabe o que tem que falar? Como Jacob disse, Yeshli Kol, eu tenho tudo. Se o homem tem esta sabedoria, esta grande bênção de parar e pensar e saber um certo momento falar, tá bom, estou contente, estou satisfeito. Saiba que pouco é muito. Quando é suficiente? Uma vez, um judeu rico polonês, que não estava muito satisfeito com a vida, ele tinha de tudo, mas estava infeliz. Não lhe faltava nada. Ele entrou no jardim dele, ele viu o jardineiro, e ele falou para o jardineiro, puxa, que belo casaco que você tem. É um excelente casaco. O jardineiro achou estranho. O jardineiro tirou o casaco e deu uma chacoalhada. O que saiu de sujeira, de poeira? Ele falou, não, patrão. Ele falou, escuta, este casaco é velho, sujo, empoeirado. Mas este casaco, disse o dono, está vestindo uma pessoa, um espírito contente. Um homem que não deve nada a ninguém. É por isso que é um bom casaco. Isto é realmente a sabedoria. Tem que realmente entender isto. Yegi akapecha kitochel. Comer do labor das nossas mãos. Ashrecha vetovlach, diz o salmista. E você será feliz e será bom para você. Não deve nos faltar nada. Se a gente saiba quem está dando e como que ele está dando. E por isto, na época antiga, eu olho para cima, eu vejo onde que eu quero chegar. Eu olho para baixo, eu vejo quanto pouco lugar eu vou ocupar depois. Eu olho do meu lado, eu vejo quantas pessoas têm menos que mim. E com isto, com esta receita, não me falta nada. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.